Eu quero com vocês ao Salmo 77. Salmo não tão pequeno, nem tão longo, mas eu não vou ler todo. Eu queria ver um aspecto só. Nós pudemos verificar aqui, interessante. Do versículo 1 ao 3, do capítulo 77 de Salmo, né? Ele fala que está angustiado e que está levantando a voz dele durante a noite e mostra que está num estado bem necessitado de angústia. Aí no versículo 4, ele começa a falar de com Deus. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Está com insônia muito grande e diz que Deus está causando nele essa insônia. Aí começa a alimentar esse sentimento de frustração dele, se lembrando do passado e das coisas que Deus havia feito, os livramentos que Deus tinha feito ao povo dele no passado. Versículo 6, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Fala de rejeição, fala da atenção de Deus ao povo, que parece que não volta mais. Cessou perpetuamente a sua graça. Aqui ele toca num ponto delicadíssimo, que é a graça de Deus. Um dos grandes ensinos das Escrituras é a graça de Deus. É básico para nós até entendermos como Deus opera a salvação dele, toca no coração desse crente, leva pessoas à salvação em Cristo. É pela graça. Estamos acostumados a falar isso, ver isso na Bíblia e tudo. E ele joga aqui uma dúvida grande sobre a graça de Deus. Parou? Acabou? São frases fortes. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Não vale mais, não? A promessa que ele fez, pifou? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? É pesado isso, gente. Ele está indo fundo nos atributos de Deus, a fidelidade de Deus quanto às suas promessas, na bondade de Deus. Esse atributo é muito comentado nas Escrituras, esses atributos de Deus. Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Também não é mais misericordioso, deixou de ser, parece. Então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Ele não quer mais agir não com poder. Aqui encerra essa fase de derramamento de um coração amargo, sofrido, angustiado e um derramamento forte. Parece que ele não segurou nada. O que estava na mente dizer, disse. Aqui vem uma mudança no Salmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Curioso é que o que ele diz que ia fazer daqui para frente, a rigor, ele já estava fazendo até o versículo 10. Ele estava exatamente se recordando das promessas de Deus, dizendo, não tem mais não, da graça que Deus tinha derramado sobre o poder, não tem mais não. Então, ele já estava fazendo isso. Ele já estava recordando os feitos de Deus com o seu povo. Só que o ângulo que ele estava fazendo era um ângulo de lamentando que havia cessado. Houve isso e parou. Houve isso e parou. Parece que Deus mudou, parece que é outro Deus. Então, aqui no versículo 11, embora ele vai continuar olhando para Deus e para as maravilhas que Deus fizera, esse ângulo vai mudar, como nós podemos ver claramente daqui para frente. Mas depois tiraremos uma lição. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Ah, é? Olha, começa a falar de novo os atributos de Deus. Agora, atributo de ser santo. E ele diz, continua sendo santo. A graça dele parece que havia cessado, mas ele já está mudando o tom para com relação a Deus. Certamente, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha a grandeza de Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. Operas. E entre os povos tens feito notório o teu poder. Está tudo aí já de novo, voltando de um por um. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aí do versículo 16 em diante, ele fala agora do poder de Deus na tempestade, no tempo. Nuvem, relâmpago, trovão, até o versículo 18. E o 19 e o 20 fala das grandes águas, que ele mexeu com elas, conduziu o povo como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão, e encerra. O que a gente aprende aqui, pelo menos eu quero transmitir para vocês? Primeiro, a liberdade de um servo de Deus de abrir o coração. Pode abrir. Mas, de uma forma tal, que essa abertura de coração não mostra uma revolta, não mostra uma amargura de alma, no sentido de que ali já está, o que tinha para dar para Deus já deu, o que tinha para Deus já esperou. Não, é algo, a gente nota claramente que para. Vai, para. Salmo 73 parece muito com isso. Ele desabafa, fala, para. Aí como dissesse, tá bom de derramar choro diante de Deus, reclamação diante de Deus e angústia diante de Deus, tá bom. Parece que ele não se arrepende do que ele disse aqui. É curioso, ele não diz. Mas a forma dele começar a falar e a atitude dele mostra claramente que ele, na angústia dele, e nesse drama dele com Deus, a fase passou de reclamar, de chorar. E ele encontra espaço diante de Deus para dizer assim, mas quer saber de uma coisa? Isso tudo que eu estou dizendo não é bem assim não. Tu és um Deus maravilhoso. Tu operas isso. Operas maravilha. E não é só no passado. Ele olha para o passado, mas dizendo no presente. Operas maravilha entre os teus povos, como ele disse aqui. Ele fala do passado e do presente. Passado e do presente. Ou seja, eu creio que tu estás no poder de tudo isso. Mas, ô salmista, e a graça de Deus que tu achou que acabou? Acabou nada. Mas você acabou de dizer assim, eu estava angustiado, estava triste, eu estava mesmo, mas acabou nada. Então, se alguém se compromete aqui, não é Deus. Se alguém se compromete, é o salmista. Se alguém disse, não vou dizer tolice, que não quero usar essa palavra, mas se alguém disse algo meio inconveniente e meio fora dos fatos, foi o salmista. Cadê a graça de Deus? Se acabou? As promessas dele não recuperam mais não? Rapaz, o que você está dizendo? Então, se alguém se comprometeu, foi o salmista. Tudo bem com o salmista. Ele é fraco mesmo. Ele é sujeito a mudar mesmo. Ele mudou no meio do tratamento com Deus. Estava triste, chateado, como que questionando os atributos de Deus. De repente, passa a elogiar Deus. Mesmo, não é mesmo, mas meu fôlego, como se diz. Moral da história. Quer derramar? Derrame. Quer dizer algumas coisas diante de Deus? Diga. Na intimidade de filho. Em nome de Jesus Cristo. Com respeito. Mas ao mesmo tempo, com amargura, com tristeza. Não tem problema nenhum. Mas não deixe que isso vá muito longe. Se acontecer de um estado desse seu diante de Deus, numa oração, ou nos pensamentos, ou numa atitude ao longo de um dia, dois, não sei, não deixe isso muito longe. Aí é bom se preocupar. Mas se você chegar ao ponto de dizer, ô senhor, parece que está passando essa fase de angústia, de eu ter que falar dessas coisas de ti, que me constrange de falar da tua graça, duvidar das tuas promessas, coisas desagradáveis. Eu não queria ter dito isso, não. Mas eu disse, eu sou fraco e tu é tão bom, senhor. Aí começa a elogiar a Deus. Peço meio doido falando. Mas nós somos assim mesmo. Não tem problema nenhum. Somos meio malucos. Meio instáveis. Angustientos. Não tem vergonha de ser assim, não. O pior é que ele tem uma atitude diante de Deus que você não é. Se você é fraco, que muito provavelmente é, eu sou, todos nós somos, vamos ser fracos. Não tem problema nenhum com Deus isso. Agora, não blasfeme contra ele. Qual é a linha, pastor? É difícil traçar, mas você saberá traçar e ele que vai saber mesmo onde é que você está ultrapassando a linha. Aí. E se você acha que um dia exagerou, corra para ele, não tem outro jeito. Corra para dizer, senhor, perdoa, exagerei. Mas sempre, volte com louvores para ele. Eu posso ter dito o que eu falei ontem, senhor, mas tu é mesmo é bondoso, tu é tão misericordioso comigo, e tu me ajuda, eu ajudo a minha família todinha, você não é com isso, o negócio daquele. Tudo bem. Louve a Deus abertamente e gostosamente, mesmo depois de ter chorado diante dele e ter dito as coisas meio fortes para ele. Aí nós estamos tomando muita liberdade com Deus, né? Estamos. E nós temos essa liberdade para tomar com Deus? Temos. Mas é muita ousadia nossa. É. Nós recebemos essa autorização por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é um filho amadíssimo do Pai, respeitosíssimo, obedientíssimo, e morreu numa cruz para nos salvar, dizer isso aqui, eu estou dando, oferecendo a ti a salvação deles, para resgatá-los. Agora eu quero que tu os trate com a atividade com que eu te trato. Eu quero que tu dês a ele o amor que tu tens dado a mim, e a misericórdia, tudo, são teus. Está aí. Então, espetacular um salmo desse para nós vermos o que Cristo conseguiu para nós. Essa autorização, temos esse tipo de intimidade com Deus, é impressionante. Agora, lembra o poder de Deus? O próprio salmo já disse aqui. Então, é esse salmo aqui que faz tudo com raio, com tempestade, com trovão, com tudo que faz pessoas tremerem. Esse mesmo Deus que ouviu tantas coisas do salmista. Ouviu e aceitou e admitiu e está presente, novamente, abençoando o salmista. Deus nos dê a noção do que Cristo fez por nós e que saibamos aproveitar a intimidade com esse Deus que nós temos e crescer nessa intimidade, porque é um Deus muito largo e que compreende muito a nossa fraqueza. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou o salmista a falar isto aqui, que nos ajude a entender essas sutilezas da nossa relação contigo, que parece uma contradição nossa, e é, muitas vezes, mas aos teus olhos nós somos tão fraquinhos, tão frágeis, tão necessitados e, ao mesmo tempo, tão queridos, porque nós somos o máximo. Não, Cristo é o máximo. E Ele nos colocou diante de Ti, como Ele próprio é diante de Ti. Que misericórdia, que privilégio Ele nos deu. Muito obrigado por esta noção que Teu Espírito coloca em nós, à luz das Escrituras. E é assim que nós entendemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.